Então, dando continuidade à sessão de hoje, eu e atendendo também a convocação realizada por essa casa, eu convido o nosso secretário da Fazenda, Jonatas Weber, para fazer uso da tribuna. Por favor, Jonatas.
Boa noite.
Boa noite, Jonatas. É bom.
Boa noite.
Alô. Só para talvez situar as pessoas que nos prestigiam com a visita, a partir de uma iniciativa dos vereadores, o secretário então foi convocado há duas sessões atrás para tentar de alguma forma explanar um pouco sobre o desenvolvimento e a cobrança do IPTU no ano de 2018. Esta Câmara aprovou, no final do mês de setembro de 2017, o novo Código Tributário. E, a partir dali, então, em janeiro de 2018, o mesmo, respeitando, então, o prazo de 90 dias, o princípio da anterioridade, que exige, então, entre a aprovação da lei do novo Código Tributário e a sua efetivação ou execução, ele exige esse tempo. Então, começou a valer, já então, nesse IPTU que os contribuintes, os munícipes receberam em suas casas, as novas regras instituídas neste novo Código Tributário. E, por isso, até por algumas controvérsias, questionamentos que surgiram da população em si, que foram trazidas até nós, a gente, então, convidou o secretário para explanar um pouco e nos colocar, né, daqui a pouco, como isso tudo ocorreu, e, de alguma forma, tentar esclarecer alguns pontos para nós. Mas, então, a gente abre agora esse espaço, né, para o senhor Jonatas poder aí colocar o seu ponto de vista a respeito de tudo isso. Então,
eu falo depois sem perguntas? Isso?
Depois a gente, então, abre uma rodada de perguntas, tá, entre os colegas.
Bom, boa noite, vereadores, presente, público. Bom, IPTU é a principal fonte de receita própria da prefeitura, acho que da maioria dos municípios, né? É um imposto que já existe. Até hoje, de tarde, tentei fazer um apanhado histórico do IPTU, mas o IPTU existe há muito tempo já, e aqui no município também está previsto em lei, Código Tributário Nacional, Constituição, etc. E é basicamente, a gente tem tipos de impostos, né? O IPTU é um imposto sobre propriedade, né? Da mesma maneira que a gente tem o IPVA, que é sobre propriedade de veículos, a gente tem o IPTU, que é sobre propriedade de imóveis, a gente tem imposto sobre renda, que é imposto de renda, etc. E o IPTU cabe ao município cobrar, né? Então, cada município do Brasil, 5 mil e tantos municípios, cobra o IPTU, seguindo a normas superiores de Código Tributário Nacional, enfim. E aqui no município não é diferente, né? É regido pelo Código Tributário Municipal. Então, é importante, tudo que é feito quanto ao IPTU é tudo previsto em lei, né? Tudo muito claro, transparente, de acesso a todos, aprovado pela Câmara, segue o rito legal, como qualquer outro tipo de lei. E, basicamente, a gente recebe lá um carnê com um valor, mas para chegar nesse valor tem todo um caminho, né? O IPTU, ele é uma alíquota, um percentual sobre o que a gente chama de valor venal. Então, a prefeitura faz, o município faz uma avaliação da casa, do terreno, do apartamento, e sobre essa avaliação incide uma alíquota, que é 0,5% para construções, 1,5% para terrenos, e a gente criou agora 1% para terrenos em área industrial, que é uma novidade que começou agora nesse ano. Por quê? Porque a área industrial ela tem menos possibilidade de aproveitamento que um terreno normal, né? É basicamente aquela região da 452, ali no Bonfim, um pedaço aqui no, na Plast Weber, onde só pode fazer indústria, né? Então, um terreno que tem menor valor por essa restrição, e a gente baixou o imposto sobre esses terrenos. E, normalmente, tem alguns questionamentos. As pessoas questionam como chegou nesse valor, como mudou de um ano para o outro. A gente sempre ressalta que o IPTU, desde que foi instituído no município de Feliz, não teve aumento, não se aumentou o valor por metro quadrado, alíquota, etc. É o mesmo valor desde que foi instituído. Até hoje também tentei buscar que ano começou a ser cobrado o IPTU na Feliz, mas não cheguei na informação. Mas desde que foi instituído, não teve aumento. Teve meras reposições de inflação. O que gera aumento? Por exemplo, mudanças na característica, mudanças em alguns fatores que formam esse valor venal que eu falei, sobre o qual incide a alíquota. Então, por exemplo, é comum, de tempos em tempos, até o Tribunal de Contas recomenda que seja feito revisões, que a cada período de anos vá ao município e revise as casas, revise as construções, os tamanhos, as características, para ver se teve alguma mudança que influencia no valor. Esse trabalho foi feito ano passado. Bem discretamente, a gente não contratou empresa nem nada, tem vários sistemas que medem, que já o processamento, referenciamento, a gente simplesmente contratou um estagiário de engenharia que foi de casa medindo, pegando imagem do Google, que hoje a gente tem acesso, imagem de satélite, e fazendo esses ajustes. Ele começou lá no Vale do Hermes e foi vindo. E nesse processo foi medido muita construção irregular, muita casa que foi ampliada, quiosque, aumento, mudança de características, segundo andar, N coisas. Assim, um volume surpreendente. Assim. Então tem esses dois lados também, né? As pessoas costumam criticar essa cobrança de imposto, mas a gente vive numa sociedade que o imposto é a base da receita para os governos fazerem coisas. Ninguém gosta de pagar imposto. E a gente paga muito pelo Brasil ter uma alta carga tributária. Isso acaba refletindo na maneira que as pessoas enxergam o nosso trabalho, infelizmente, né? A gente tem uma tendência sempre a avaliar o bom, o mal, e né, nesse contexto se projeta essa coisa de certa maldade na cobrança do imposto, mas não é verdade. Até a gente tem total certeza de que a gente tem exemplo aqui de que o imposto volta para a população. Acho que essa é a maior queixa, né? E até, como eu falei, imposto sobre propriedade, eu tenho um carro que vale muito menos que o meu apartamentinho, mas eu pago muito mais imposto sobre o carro do que o meu apartamentinho, né? E não recebo contraprestação de um que eu recebo para outro. Então, nesse trabalho de revisão, mais a nova lei, teve mudanças, né? Foram medidos, eu tinha esse número, até tinha te passado, mas foi medido mais de 10 mil metros quadrados de construção irregular na cidade, né? Então, a população também às vezes peca em não cumprir a lei, né? E acaba que a gente pega, detecta e começa a tributar, e é correto. Então, nisso teve muita mudança na lei que foi aprovada aqui, teve várias mudanças, porque as coisas mudam ao longo do tempo, né? Surgiu nos últimos anos a questão de APP, de zoneamento, de plano diretor, e tudo isso tem que ser trazido para a lei. Então, até tem muita... Geralmente, quem procura vocês é pessoas que questionam o aumento, né? Acho que ninguém procura para dizer que baixou, mas eu tenho... A gente tem esse número, e quem duvidar de mim pode perguntar para o Luciano, que é o cara que cuida do IPTU. E até acho que quem já lidou com a prefeitura no que tange a IPTU sabe que é muito profissional, que tem servidores ali que aplicam a lei estritamente, assim, até no falar deles. Eles sempre estão sendo muito explicativos, falam da lei, etc, etc. Sempre botam a coisa da legalidade muito forte. Então, teve basicamente que gerou queixas sobre algumas alterações para cima, mas baixou o IPTU de muita gente. Até a gente chegou num número de mais ou menos 2 mil cadastros que baixou o imposto. Baixou porque a gente criou, por exemplo, APP. APP é uma área restrita, né? Tu não pode usar. Tem restrições, não pode construir ou pode construir em parte. Se vocês observarem, na lei que foi aprovada no ano passado, a gente criou um redutor para APP que varia de 80% a 20%. A gente criou esse redutor que eu falei de zona industrial, a gente criou redutores para zonas onde tem alagamento, enchente, a gente criou a classificação de classificação de casa simples. Tá? Esses foram pontos que baixaram o imposto, baixou para muita gente, até a gente olhou o somatório da arrecadação, tá estável em relação ao ano passado. Teve situações que aumentou, por exemplo, foi criado a categoria alto padrão, que não tinha antes. Porque basicamente os imóveis têm padrões, alto, médio e normal, simples. Então teve a categoria de alto padrão. Teve um ajuste que é difícil de explicar, e até as pessoas ficam bravas com razão. Tinha muita coisa errada nos cadastros, eram muito antigos. Não tinha, as esquinas principalmente não estavam medidas à frente corretamente, porque na esquina tem duas frentes, né? E no cadastro só estava uma. Então esses ajustes foram feitos. Claro que a pessoa olha, aumentou, ela fica braba. A gente tenta explicar, mas nem sempre satisfaz, né? Mas assim, quanto à transparência, acho que existe. Qualquer pessoa que vem aqui atendida, faz recurso, a gente responde, entrega o retorno do recurso, liga, comunica, não esconde nada. Então acho que nesse ponto está sendo bem gerenciado. Mas claro que tem que estar sempre ajustando, né? Ano passado eu estive aqui, mais ou menos nessa época do ano, recente assumido como secretário, comecei ano passado de novo aqui no município de Feliz. E a questão era sobre glebas, né, áreas grandes, e sobre construções em andamento, que eram cobradas. E a gente foi atrás, detectou o erro, corrigiu. Tanto é que hoje não se cobra mais sobre ter casa em construção, e as áreas grandes tiveram um ajuste que baixou bastante imposto. Esse ano, até semana que vem, vai vir um projeto aqui, a gente tinha um fator, por exemplo, a casa de alto padrão, tinha um fator de 30% a mais em relação ao padrão normal. Ficou alto, em algumas situações aumentou demais, a gente já está ajustando para 20%. As esquinas também, ela tinha um fator de 10% a mais por ser esquina, a gente está reduzindo para 5%, que foram as duas situações problema esse ano. Então a gente vai sempre correndo atrás, tentando ajustar para melhorar, para ficar mais justo, mais correto. Teve a situação da taxa de bombeiros, que terminou, né? O Supremo julgou inconstitucional, não pode ser cobrado, a gente deixou de cobrar, mas ajustamos a coleta de lixo em algumas situações, mas no final, no somatório, reduziu. Né? E até é bom voltar lá atrás, quando a gente estava fazendo o código tributário, a gente entrou em contato com a Câmara, disse que estava mudando, botamos à disposição. Teve um dia que eu vim aqui apresentar previamente para os vereadores, alguns vieram, foi entregue com uma boa antecedência, tempo para ler, para comparecer, tirar dúvidas. Então foi feito bem dentro da lei, e foi aprovado por unanimidade, inclusive. Então, assim, vejo eu que a cobrança do IPTU está correta. Agora, o IPTU de Feliz é o maior da região? É o maior da região. Se for pegar o IPTU per capita de Feliz, na VARC, 20 municípios, é o maior. E bem maior que o segundo colocado. Culpa minha, do prefeito atual? Não. Como eu disse, vem lá de trás, a gente só corrige. Se vocês forem pegar o histórico, é só correção monetária, ano a ano. Esse ano, me desculpa, como a gente fez a lei em julho, a gente já tinha que prever uma inflação. E lá em julho a gente preveu 5%. Porque já tinha que estar em lei. Vocês sabem o processo, já tinha que estar em lei novos valores. Prevemos 5%. Deu 3, 2,95%. Então teve um reajuste real de 2%, mas não foi intencional, foi em função. A inflação foi muito abaixo do previsto, né? Se imaginava 6%, aí foi caindo para 5%, e os indicadores mudaram e finalizou em 3%. Mas é o que digo, é algo histórico, vem há muito tempo, e a gente como servidor público tem que cobrar bem, tem que aplicar a lei, tem que fazer bem feito. Mas como já disse também, contexto brasileiro de carga tributária alta e acaba influenciando aqui diretamente, a gente entende isso e faz parte. Né? Então, enfim, é um breve histórico do IPTU, enfim, acho que eu tentei resumir um pouco do histórico da situação atual. Enfim, se tem alguma dúvida, se os munícipes trouxeram algo que a gente não saiba, eu fico à disposição para ouvir.
Muito bem, secretário Jonatas. Acho interessante, então, passar a palavra para todos os colegas. E aí, à medida que cada um for perguntando, acho que tu pode já de pronto responder?
Sim,
pode
sim,
ser?
Sim, sim, sim.
Começando, então, quem sabe, pelo colega Jorge Zimmer.
Senhor presidente, eu até por hora, eu aguardo um pouco, até não fui eu que levantei o tema, vou deixar a oportunidade para os vereadores.
Tranquilo. Vamos seguindo, então.
O Jô falou antes sobre as construções em alto padrão, né? E esquinas, que isso teria uma diminuição. Essa diminuição já teve agora dentro dessa... quando foi processado, quando se lançou o IPTU?
Não, esse ano acabou ficando essa situação de um pouco alto, que eu falei. Para o ano que vem a gente está corrigindo. Então, tá, o projeto de lei pronto lá para vir para cá, para alterar, para que ano que vem tenha essa redução.
Os proprietários têm direito de buscar essa diferença?
Não. Porque a lei hoje em vigor é 30%. Foi aplicado 30% da lei e os 10% a mais para a esquina. Então, estava em lei, estava correto. A gente vai mudar para vigorar a partir de 2019. Isso.
Ah. Era isso aí.
Colega Rafael. Boa noite.
Boa noite,
secretário então. Jonatas. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, comunidade feliz. Eu queria tentar por um assunto que, inclusive, foi conversado na época de inclusão desse parágrafo, que é a questão do padrão construtivo. Hoje tenho certeza, eu não tenho recebido, pelo menos não pessoalmente, não a minha pessoa, veio alguém fazer essa reclamação, mas já ouvi de terceiros que reclamaram que o padrão construtivo não condizia com a sua casa. Então, se alguém souber de alguma dessas informações, que eu me ponho até à disposição para tirar essas dúvidas, ou eu tenho certeza que a Secretaria de Fazenda também vai fazer. Digo eu porque é a minha área de trabalho. Tá? Questão do padrão construtivo, hoje são três níveis, são baixo, normal e alto. O que diz isso é o Sinduscom, tá? O Sindicato da Construção Civil, né? Está bem claro o que é cada faixa etária. Isso sim reflete bastante no valor. Um padrão alto tem um padrão construtivo, então, bastante alto em ambas partes, né? A questão de acabamentos influencia bastante coisas, tá? Não vou chegar agora neste nível. Mas, então, tem o normal, que acredito, eu não lembro mais se o Jonatas pode ajudar. Acho que é 1, o normal. Então, equivale.
Isso, normal
a 1.
É 1. Simples reduz para 0,7 e alto 1,3.
É.
Que é 30%.
O Sinduscom fala em baixo, tá? Mas o simples é o
simples, é.
Simples é o baixo, normal,
normal
e alto.
Isso.
Nós temos construções de ambos tipos na cidade, tá? Temos alto, normal e simples. Mas se alguém se achar injustiçado, eu me ponho à disposição para nós vermos se a situação, se ele é ou não nessa categoria que ele foi enquadrado, ou se não, tem até o dia para daqui a pouco...
7/5.
7 de maio, para requerer algum tipo. Mas eu acredito que o Jonas deve concordar que, às vezes, passando pelo lado externo da casa, não é possível verificar todas as questões necessárias para enquadrar o padrão da casa. É necessário adentrar a casa e muitas vezes as pessoas nem permitem, né? Mas se achar que está sendo lesado dessa forma, deve procurar os seus direitos. É isso aí, muito obrigado.
Essa questão é muito subjetiva, né? Avaliar o que é uma casa de alto padrão, padrão normal, é difícil, né? Se, por exemplo, se a gente pegar um grupo aqui e for olhar uma casa, provavelmente vai ter opiniões diferentes, né? Mas a gente procura ter uma referência. Isso aqui é uma casa de alto padrão, essa é uma casa de padrão normal, essa é um padrão simples. Referências na cidade, exemplos. E a gente começa a associar, olha, isso aqui vem uma consulta, uma revisão, a gente associa algum desses padrões. E funciona, basicamente. É bom dizer que evoluiu muito, né? A construção, os imóveis, as casas são cada vez mais bonitas, né? Às vezes também a gente se engana que uma casa bem feita, bem construída, é de alto padrão, mas não é, ela é bonita, ela é bem, bem feita. A arquitetura acho que evoluiu muito, tu é arquiteto, as casas são bem bonitas, quadradinhas, enfim. Então é nisso que as pessoas têm que se concentrar. Se viu algum valor, pô, tá um pouco, aumentou muito em relação ao passado, pede revisão, que a gente faz a revisão e dá o retorno para a pessoa.
Ferugem.
Senhor presidente, demais colegas, secretário Jonatas e a plateia que nos assiste, eu quero dizer que as pessoas que me reclamaram, eu falei assim para eles, ó, procurem a Secretaria da Fazenda e pedem o recálculo, né? E duas pessoas vieram falar comigo de novo, dizendo, ó, Ferrugem, deu certo, abaixou, realmente tinha algumas questões para acertar, e eu acho que não adianta ficar aí comentando na rua, eu acho que tem que procurar a Secretaria da Fazenda e colocar seu problema, se achar que está muito caro. Mas as pessoas que me reclamaram e eu encaminhei à Secretaria da Fazenda, estão satisfeitos com o resultado. Era isso.
Que bom. Ótimo, obrigado.
Vereador Brancão.
Boa noite, presidente, demais colegas, e o secretário aí, que é o São Jonas, e a plateia que assiste nós. Muito bem, vim aqui se explicar, porque realmente até certas coisas nem a gente não sabe, e todo mundo tem o direito de realmente cobrar e comentar, muitas vezes é mais comentado, né? E eu acho que isso é tudo correto. E eu só quero assim, pedir para ti, Jonas, tu deve tapar, por que o Maurício Boon, ali houve uma diferença muito grande da área dele para o que ele pagava. uma explicação que de repente de vocês, porque ele fala uma coisa e eu gostaria de ouvir de vocês qual é aí a diferença que deu essa diferença alta que ele se refere.
A diferença é simples, por exemplo, quando a gente tem muitas áreas grandes, né, na beira da RS, na beira das estradas, enfim, que não estão medidas, né? E quando a área não está medida, a lei diz, é claro, quando a gente não tem informação da área, a gente cobra por 360 metros, que é o terreno padrão. O dele chegou o momento que foi medido, até foi, chegou, ele era cobrado sempre 360 metros, ele era beneficiado, porque ele também não declarava a medida certa dele, que deveria fazer, acho eu. Então chegou o momento que ele veio aqui com um projeto de retificação da sua área e chegou no Luciano a informação, a área tem tantos metros. O que ele fez? Jogou no cadastro, correto, procedimento padrão, acho que como servidor agiu correto, e no ano seguinte veio o imposto sobre a área real. Claro que o valor aumentou, mas ele não, talvez não tenha considerado que a área tributada foi corrigida. Aí ele tem, bom, meio pessoal, mas enfim, mas tem vizinhos que não tem ainda a medida da área, está sendo 360. Então, naturalmente, ele faz essa comparação. Mas a gente está contratando um topógrafo que vai medir todas as áreas da 452. Então vai ficar justo, vai ficar correto. Muitos estão pagando sobre 360 porque não temos a informação da área e as pessoas não declaram também, né? Isso também deveriam declarar, mas como vai dar num aumento, elas ficam na sua e aguardam o município tomar as providências. Então é isso. Também a Vila Pavão ali virou zona urbana, né? Ela ali no, entre Picada e São Roque tinha um vazio urbano, era zona urbana até o início da Vila Pavão e depois a zona urbana continuava, agora virou zona urbana, é correto, é justo. Claro que demanda, acho que eles vão ter mais legitimidade em cobrar melhorias, mas acho que o município está ciente disso. Também um pedacinho ali no Canto do Rio, ali também era estranho, o lado esquerdo da rua em direção ao Canto do Rio, onde é pavimentado, o lado esquerdo era zona urbana, direito não. A gente ajustou, ficou justo. Então, provavelmente, o pessoal da Vila Pavão vai contatar vocês, estão sendo comunicados agora. E tem a situação normal de quem está em zona urbana e produz, né? Mas aí a gente criou uma lei que tem um processo para que não pague IPTU, se comprova que utiliza a terra, enfim. E muitos aderiram, né? Alguns não conseguiram também, gera uma chateação, um incômodo, mas faz parte também.
Até posso pular nessa? Já que tu falaste disso, Jonatas, primeiro, boa noite, presidente, colegas, plateia, secretário.
Boa noite.
Isso é algo que o pessoal realmente tem comentado bastante, que eles têm percebido que pessoas que realmente tiram o seu sustento da produção não estão conseguindo a isenção enquanto que outras pessoas conseguem. Tu tens como colocar o que realmente é estudado para que essas pessoas consigam essa isenção?
O critério básico é a exploração econômica, né? Se a área é explorada, se tem exploração primária, não deve, não incide, né, a lei, não é nem isento, não incide, está livre do IPTU. A gente criou uma lei, vocês aprovaram no passado, Sim. que determina o processo, né? Mas o que é muito decisivo é o laudo do fiscal ambiental, é o que define muito o sim ou não. Ele vai no local e ele atesta com os olhos dele se está sendo explorado para fins primários de produção agrícola. Esse é um ponto-chave. Quantidade de notas do produtor também é um ponto importante, mas basicamente é isso. Esse laudo aí é uma etapa decisiva. É nesse laudo que muita gente não vem conseguindo esse direito, digamos assim. Né? É até uma questão que a gente discute. Se vai para o judiciário é muito protetor em relação a isso, mesmo que não... Talvez não atinja tudo que a gente põe em lei, a tendência é de ganhar judicialmente, mas a gente tem que criar uma lei municipal para regrar, e é o que a gente tem, pode ser melhorado, como eu falei, surgindo algo que dê para até tu acompanha de perto, para flexibilizar, acho que é válido, foi o primeiro ano que ela entrou em vigor, né?
Sim.
Mas realmente, tem muitas situações de pessoas que até a gente sabe que é produtor e tal, que não conseguiu se encaixar, então talvez demande algum ajuste. Mas quem cuida mais é a agricultura desse processo, que acompanha de perto.
E esta informação, de que forma estar procedendo, vocês têm dado para essas pessoas?
Sim, sim, sim.
Porque muitas chegam com dúvidas de, eu preciso declarar uma certa porcentagem do quanto, digamos, valor. Eu tiro né,
sim.
Da minha área para que eu possa sobreviver. E eles ficam... em dúvida com estas questões. Sim. Não sei se existe uma porcentagem mínima ou...
Sim, tem lei, eu não me recordo. E até quando é indeferida, a pessoa é comunicada, tem um prazo de recurso também, né? Mas teve várias situações que não se encaixaram. Algumas justas, algumas eu acho que não poderiam ser melhoradas, assim, poderia ser flexibilizado o critério. Porque se vai para o judiciário tem uma posição muito clara, né? Então talvez é uma tarefa nossa aí de tentar melhorar esse processo, né? Até porque... Em termos de arrecadação, não impacta muito, né? Então, acho que dá para dar uma flexibilizada um pouco maior.
Se existe esse laudo do fiscal ambiental, ele está visitando essas propriedades e ele vê que essas pessoas realmente estão utilizando da propriedade para o seu sustento, não sei por que essas pessoas não estão conseguindo.
Não, aquelas não ganham, geralmente ele atesta que não está tendo uma exploração primária como, assim, digamos, o principal exploração é primária. Ele está dizendo que tem, claro, tem plantação, mas não o suficiente para testar que é uma área de exploração rural.
Mas tu acabaste também de dizer que realmente tem pessoas que a gente sabe que produzem, que exploram, mas que não estão conseguindo.
Sim.
E o porquê? É isso
que tanto o laudo quanto talvez alguma questão de não ter notas fiscais, não ter emitido o número mínimo... Mas geralmente é o laudo do fiscal, né? E até tem uma questão que a gente vem conversando há tempo e acho que de repente a gente consegue fazer esse ano. Tem pessoas que param de produzir por não terem mais condições físicas, né? Por se aposentarem, por terem 70, 80 anos. E elas geralmente têm áreas grandes, né? Então elas param de produzir porque não conseguem mais. E aí no ano seguinte vem o IPTU inteiro lá de uma área grande. Então é impactante, né? A gente quer de repente criar um amortecedor nessa história aí de que no primeiro, segundo ano tem alguma isenção, depois um redutor, para que não seja algo assim de um ano para o outro. Porque a pessoa realmente não consegue mais, tem situações, até nos vieram, né? Então, para esse ano, acho que a gente tem que trabalhar nisso também.
Josiane.
Outra situação seria a respeito do valor venal. O imposto ele é calculado pela multiplicação da respectiva alíquota sobre o valor venal. Quem estipula esse valor venal? Vocês pegam das imobiliárias ou é um valor que vocês
ele mesmos estipulam? É calculado estritamente pelo sistema, pelo computador. Tem valores de metro quadrado, tem pontuações por características, alvenaria, madeira... Tudo é uma fórmula matemática, assim, é só jogar as informações da casa, seu tamanho, padrão construtivo, estado de conservação, várias características são jogadas e sai o valor venal. Assim, é um sistema...
Porque
a gente tem a planta de valores, né? Valores de metro quadrado por zonas, cada zona um valor, e faz essa multiplicação.
E esse valor por metro quadrado está dentro da realidade?
Ele está bem abaixo da realidade.
Mas vamos e venhamos que o que as imobiliárias colocam hoje em dia são valores altíssimos para o nosso município, né? Muitas pessoas até, eu acredito que hoje seja muito mais difícil comprar um imóvel em função desses valores tão altos, de terrenos, de casas, de apartamentos. E o que eu percebo é assim, ó, nós viemos de uma geração em que muitas vezes os pais ainda conseguiam deixar uma área de terras para os filhos, né? E hoje esses filhos, alguns já encontram dificuldades em conseguir manter isso, né? Porque toda a situação de hoje é mais complicada, né? Financeira. E o que tem acontecido? As pessoas têm recebido um IPTU alto, segundo as pessoas, um valor alto. E que daqui a pouco, o que eles pagam em IPTU não vale nem aquele terreno que eles têm. Já chegou a mim isso também. Outra situação, pessoas que moram no interior têm pago o mesmo valor das pessoas que moram no centro, com casas de metragem muito parecida, com o mesmo padrão.
Olha, o valor venal está bem abaixo. Até um terreno aqui no centro, 360 metros, pela planta de valores, não chega nem a 100 mil e ele vale... A última transação que a gente viu foi de 700 mil. Então, está bem defasado. Até se cada um pegar o seu carnê e olhar lá o valor venal, vai ver que é um valor bem baixo, né? Claro, se trouxer para a realidade, nossa, o imposto vai aumentar muito, não tem como. Mas e o que tu falou, tem situações diversas, né? Às vezes a pessoa tem uma área grande, difícil de vender, tem que ficar pagando imposto, tem N situações, né? São 6.500 cadastros, né? Cada um uma realidade. Então, tem situações que realmente... Mas É lei, tem que ser aplicado, né? Mas, por exemplo, tu falou no interior, é diferenciado em relação ao centro o valor do imposto, é bem diferenciado. É. Tem 6 zonas fiscais, centro é zona 1, por exemplo, São Roque, Picada, Arroio Feliz é zona 6, né? Então, a tendência é que seja bem diferente. Então, nesse caso, não sei, se for a mesma característica, vai ser diferente.
Então, a pessoa tem que analisar. Poderia estar pedindo uma revisão.
É, talvez o tamanho do terreno é diferente, da casa, padrão, essas coisas, mas é bem diferenciado o interior do centro.
Mas o tamanho do terreno implica muita diferença.
Sim, sim, sim.
Mesmo sendo no interior.
Sim, sim.
Obrigada.
Só vou voltar para o Brancão, que eu acho que não finalizou ainda.
Boa noite, presidente. Só para colaborar um pouquinho a questão que ela colocou ali sobre os nossos produtores, aquelas gente com mais idade, eles deixam de fornecer nota. Por isso, eles caem fora a questão do IPTU e quando vê, realmente eles não têm mais a nota que diz lá, eu sou produtor. E essa gente tem uma dificuldade, porque eles vendem um pouquinho de aipim, milho e coisas, e aí fazer nota, né? Então tem que ter assim, eu vou dizer, alguém, a gente faz isso, faz uma nota, uma, duas por ano, pelo menos, para eles realmente provar que eles continuam sendo produtor, né? Não são aqueles produtores de volumes altos, mas não deixam de ser produtor. Até a própria luz, para ter aquele desconto, a gente tem que ter pelo menos uma, duas notas, essa gente, por ano, para poder provar que realmente são produtores ainda. Então, acho que é por ali que essas pessoas sempre tinham que procurar alguém realmente que fornecia uma nota, porque a gente sabe que eles são produtores. Agora, nós tivemos casos aí, gente graúda do centro, que vinham correndo com o talão para abater no seu imposto de renda e coisas, então isso não cabe bem, né? Porque a gente sabe que o cara não é, que ele tem uma empresa e tem lá uma área de terra e não produz nada, mas só para ter
mãos,
ganhos.
As mãos limpinhas, né?
Para ter ganhos. O que nós temos que defender é essa gente que realmente nasceu e está lá ainda e que continua até morrer sendo produtor. Como é que eu vou dizer? Pequeno produtor é... Tem, ó, meu Deus, às vezes dá um em branco, né? Tem o que é...
Subsistência?
Familiar, tem o familiar, familiar, né? E o que é... Que vende e trabalha mais em quantidade, né?
Mas então, isso que tu colocaste, Brancão, é bem verdade, porque é isso que tem causado as polêmicas. Pessoas que talvez não produzam estejam ganhando, não estão pagando o IPTU, enquanto que outras que realmente produzem têm que pagar, né?
Não, por exemplo, tem pessoas que têm, aqui assim, uma coisa de ser agricultor e outra de ser produtor rural. Tu pode ser produtor, pode ser alguém que mora no centro, que está estabelecido, mas ser uma área rural no interior, tu não produz, mas tu tem aquilo como um negócio teu. O critério é a exploração da área, digamos, né? Depende da pessoa, se a área está sendo explorada... Mesmo por alguém que não é, assim, tecnicamente agricultor, mas ele tem uma propriedade agrícola, também não paga, né? Não é sobre a pessoa, é sobre o imóvel, né? O imóvel tem que ter exploração primária.
A destinação
econômica, sim. Exatamente. Esse é o termo correto.
O projeto do ano passado, pela lei que nós aprovamos, achei muito, muito realmente para, né, ajudar essas pessoas, né? Seria isso aí, obrigado.
Certo, obrigado, Brancão.
E se a pessoa é aposentada pelo sindicato? Porque muitas vezes não produz mais, como tu colocaste, pessoas que não têm mais condições de produzir, mas são aposentadas pelo sindicato. Isso não comprova que eles...
Não, não tem na exploração econômica não, primária. Se ela, digamos, parou de produzir, a área está lá sem produção, não acaba. Isso que a gente quer criar, algum mecanismo que amorteça para essas pessoas esse impacto de um ano para o outro ter que pagar IPTU. Uhum. Oi? Sim, o laudo já diz, aqui não tem exploração.
Tem que ter um ajuste na legislação, então.
Sim.
Porque o critério é a destinação econômica do imóvel, mas aí, o que foi aqui já sublinhado, que pode acontecer essas injustiças. A mim chegou 3 casos que são verdadeiramente injustas, mas, sob o ponto de vista legal, ficava difícil. Qual é o problema? Pessoas que residem num determinado imóvel, se aposentaram como agricultor e, pelas condições de idade e condição física, não conseguem mais ter uma produção em volume. Então, eu acho que essas questões aí, morou todo o seu período, se aposentou como agricultor e continua morando, e aquele imóvel não tem uma destinação diversa, eu acho que essas questões é que devem ser consideradas para uma, digamos, para fazer uma intermediação. Isso. Nesse problema aí.
Concordo. Perfeito.
Questão do... que a propriedade, é uma propriedade agrícola, independente da pessoa estar tirando seu sustento dali ou não, ela pode ser isenta do IPTU por ser uma propriedade agrícola.
Por ter exploração econômica primária, né?
É
exatamente.
Tá. Por uma questão de ordem, mais algum questionamento?
Obrigada, já interferi.
Colega.
Schutz. Boa noite, presidente, colegas e a plateia, em especial ao nosso secretário. Por isso é bom que ele vem a casa para nos explicar as situações. Até o que o Mayra colocou, até muita gente me cobrava e me pedia. Por isso é bom que venha e esclareça, né? Porque tinha gente que tinha essas casas alto padrão e que deu um reajuste diferenciado, né? E aí o pessoal meio que cobrava. Daí é por isso mais que até eu fui o autor de fazer a solicitação para o presidente para vir até a casa para fazer essas questões, né? E como tu já colocaste, que para o próximo ano
vamos
vai
ajustar.
Ser ajustado, né? Então, sim, a gente já pode passar esse esclarecimento para o pessoal e já ficar com as perguntas, todas as respostas já parece a dar para essa população aí que tem esse questionamento aí, que era só cobrado de um lado, né?
Sim.
Que hoje, com essa revisão, vai ser cobrado, principalmente as áreas das esquinas, né?
Sim,
onde
sim.
Tinha gente que pagava um IPTU de R$ 1.900 e ele chegou a R$ 2.300. Daí o pessoal meio que se assustou e disse que com a porcentagem que foi aumentada era demais. Então hoje a gente já tem a resposta para dar para essas pessoas. Hein?
Sim.
Eu fico agradecido e com isso eu já levo as respostas do pessoal.
Maravilha.
Muito obrigado.
Não, beleza, isso aí. A gente reconhece que teve um erro, mas como na questão do produtor, é só quando tu aplica que tu vê, né? Muitas situações. A gente prevê, muda a lei, mas só quando é aplicado. Por exemplo, essa lei dos... Agora a gente se deu conta que tem essa questão, então vamos tentar melhorar. Agora a gente se deu conta que ficou errado para essas casas, vamos tentar ajustar. Pena que um ano se pague o preço desse erro, mas enfim, é responsabilidade nossa, faz parte, mas tem que ir ajustando com o tempo, né?
Mas ainda estamos no giro. Colega Kronitsky.
Boa noite, presidente e mais colegas. Ô, Jô.
Fale.
Um senhor da Rua Feliz, ele tem uma casa no centro e uma na Rua Feliz. O IPTU, um ano atrás, era quase igual. Mudava R$ 100. Aí ele falou para mim: Paulo, descer, fui pegar o meu carnê na Rua Feliz, eu abri o carnê, abaixou... R$ 100 e poucos, R$ 150. Paulo, ele ficou contente. Mas quando ele abriu do centro, deu R$ 700, R$ 800 a mais. Isso me liga qual é o cálculo que... Eu falei assim, ó, eu tenho que falar com o Jô. Quais são os cálculos que vocês usam para fazer isso? Isso mais o pessoal acha que pede para nós. Quais são as regras e os cálculos? Eu acho que no início já começou a explicar antes.
Essa pessoa tem que nos procurar para a gente ver o que houve, né? Talvez teve uma remedição, uma reclassificação, algo do tipo... Mas provavelmente, sendo tão grande a mudança, teve alguma coisa diferente, talvez errada, né?
Eu até acho que até mais que R$ 700.
É, não, nesse caso, dificilmente é isso que eu falei, né? Deve ter algum outro fator. Mas a gente revisa, né?
Pode mandar passar lá?
Manda, passa lá. Passa,
então tá.
Passa lá.
Então, valeu. Colega Jorge.
Com relação aos terrenos sem edificação, eu tenho aqui um cadastro que o valor venal é uma esquina, né? Então sofreu impacto. O valor venal do ano passado era 36.772 e deste ano é 66.547. Isso é possível, então, quase 100%?
A questão das esquinas, tem esquina que tem 15 por 30, 15 por 40, muitas vezes só tinha a frente, a menor frente no cadastro e foi tudo, né? E a frente influencia muito no cálculo do valor, então provavelmente algo nesse sentido. Mas também é digno de ser revisado, porque é uma mudança um tanto grande, né? Também o terreno tem a questão dele ser plano, aclive, declive, então às vezes é revisado também isso, né? Isso também influencia no valor. Então ali provavelmente teve uma revisão de cadastro que alterou. Teria que procurar pedir uma revisão, né? Algo que é bastante grande a diferença.
É, quase 100%.
É. Ali deve ser algum outro fator.
Não. É isso.
Isto, perfeito. Bom, então, continuando a volta aqui para dar minha contribuição. Eu me lembro bem, a própria comissão, na época de Constituição e Justiça, eu, o Rafael e a Josi, houve uma preocupação com relação à impessoalidade na análise do valor venal, até muito em função da introdução dos padrões em substituição às pontuações, né? Havia, só para os colegas... Só para a plateia entender, anteriormente era analisado cada caso, o tipo de piso, se era porcelanato, cerâmica, madeira, tipo de foro, tipo de aberturas. Cada um desses itens recebia uma pontuação diferente com o tipo de material empregado na residência. E ali você gerava uma pontuação, cada ponto tinha um determinado valor e aí tu chegava no valor venal. E com o intuito de tentar simplificar, eu acho muito válido que foi criada essa questão dos padrões construtivos. Mas se havia esse receio da impessoalidade, né? De um técnico analisar, ter um critério, não, isso aqui é um padrão alto, o outro, não, isso aqui é um padrão médio. Então, por isso que na época a comissão colocou de que o padrão construtivo, a avaliação, seguiria os critérios estabelecidos na Sinduscom. Então, só fica o pedido mesmo para que, de fato, isso seja levado em consideração, não somente quando da interposição do encaminhamento de algum recurso. Até porque um segundo gatilho que existe, que foi criado através das emendas que propusemos na época, foi de que a análise, num possível recurso do valor venal, ela poderia ser, por parte de quem estaria contestando o valor venal, poderia ser embasada, inclusive, com avaliações dentro dos padrões da NBR. Não sei se algum contribuinte já se usou desse artifício.
Não.
Né? Na época eu sei que causou bastante polêmica.
É que...
Mas...
É difícil, é complexo, né?
Mas NBR, era uma forma de certa forma, sim, proteger um pouco o contribuinte e essa é a nossa preocupação também como vereador. Né? E preocupação que se estendeu na época na questão da lei que foi colocada para os casos há pouco citados das áreas da exploração agrícola em áreas urbanas. Né? E até volta e meia olhava para mim quando a gente falava da questão dos aposentados. Né?
Sim.
Porque a gente teve uma discussão muito longa a respeito disso, porque havia um posicionamento aqui no sentido de tentar buscar essa isenção também para aquele que toda a vida explorou a sua área para fins agrícolas. E num determinado momento da vida, né, chegou a aposentadoria, chegou o cansaço e também a impossibilidade de continuar produzindo. E não por isso teria a surpresa de estar aí recebendo o IPTU da sua área. E, ao mesmo tempo, da necessidade de simplificação do processo. E, como muito bem colocado, acho que existe essa abertura da administração, da secretaria, da sua pessoa, no sentido de buscar corrigir algumas distorções já encontradas e já vividas. E nessa ideia de tentar simplificar também, o que fica um critério de sugestão é de talvez criar um rito formal de avisar o contribuinte quando dá alteração de qualquer questão do cadastro, para que não haja surpresas lá na frente. Né? Então, em resumo, a minha participação seria essa, e coloco, então, se alguém quiser fazer mais alguma observação, rapidinho daí, por favor.
Só para finalizar também, talvez uma das formas, porque novos lançamentos provavelmente não teremos mais muitos.
É, tem prédios em construção, cara, que
mas
termina,
a área de expansão urbana praticamente
não tem mais.
Pouco.
Não.
Bom, uma das soluções, ou talvez teria evitado alguns problemas, é que como já não são mais tantos imóveis passíveis de lançamento, que o lançamento fosse comunicado, que se fizesse um lançamento prévio, e a pessoa, por exemplo, nessas áreas de exploração rural aí, teríamos evitado muitos problemas. Ah, olha, Jorge Zimmer, você tem uma área, está dentro do perímetro urbano, preenche os requisitos para lançamento do IPTU, estamos lançando. Ponto. E aí, daqui um pouco, ele viria e diz, não, mas essa área, isso é aquilo, é aquela outra, teríamos evitado um caminhão de problemas.
Foi feito.
O pessoal,
e a zona agora, por exemplo, no Vila Pavão, a gente está comunicando todo mundo.
O lançamento prévio...
É, foi feito, a própria legislação que a gente aprovou aqui na casa,
tem essa previsão.
Dentro das emendas foram colocadas essa previsão.
A comunicação do lançamento.
Evitar o princípio da não surpresa.
Isso está sendo feito.
Isso já tem, então, agora?
Já tem.
Tá. Ligeirinho. Mayra?
Só para completar também... com relação ao IPTU, o João antes falou que aqui talvez seja o mais caro de toda...
Na região do Vale do Caí é o mais caro, sim.
Eu vejo assim, essas fiscalizações que são feitas, que tem alguém que passa e vê as construções, da mesma forma que isso, essa fiscalização ela consegue, entre aspas, se tornar arrecadatória, porque por que não se pode, daqui a pouco, dentro dessa revisão, se a pessoa, por exemplo, ter uma compensação para aquele que, por exemplo, tem calçada, tem uma limpeza, e dessa forma tu conseguir criar um bônus, através, lógico, da Secretaria da Fazenda, para aqueles que estão em dia com a sua situação. Isso, da minha forma de ver, o IPTU se torna mais um atrativo arrecadatório do que compensatório para a população. Eu creio que se poderia criar um mecanismo em cima disso para também se beneficiar aqueles que estão realmente contribuindo, estão fazendo a sua parte dentro desse sistema.
É válido. Por exemplo, eu não sou contra isenção para aposentado, redução para aposentado, benefícios tipo esse, porque impacta muito pouco, na verdade, né? Se eu pegar... aposentados ganham desconto. Aposentado com uma só casa, aquele critério, né? Impacta pouco e beneficia esses assuntos também, não sou contra. Mas, assim, em casa é regular, até para falar, hoje em dia a gente tem o Google Maps Earth, que ele nos dá a cada 6 meses a imagem aérea de toda a cidade, né? Então a gente pega a imagem nova do Google, bota em cima do que a gente tem cadastrado e já nos mostra certinho onde alguém ampliou, alguém construiu sem projeto. Então, está cada vez mais difícil burlar a lei, né? E até se o pessoal construiu irregularmente, a gente poderia ter multado, pedido projeto, cobrado 5 anos para trás. Mas só foi lançado e avisado por escrito. Mas até é bom que saibam que hoje em dia... Tá.
Se tem esse mecanismo para se ver ampliação, que se torna arrecadatório, se poderia também usar o mesmo sistema para se ver... se há realmente uma limpeza, há um capricho dentro daquilo ali, e se criar alguma forma de se pegar e talvez algo menor dentro desse sentido. Eu acho que viria de bons olhos da administração, da fazenda, pegar e criar um mecanismo também para daqui a pouco baixar um pouco, né?
Eu concordo, sou simpático com essas medidas, principalmente em relação à calçada, né? Que é uma necessidade grande aqui da cidade.
Grande problema.
Beneficiar quem cumpre a lei, quem faz certinho, acho que é bom.
Rafael, obrigado.
Secretário Jonatas, presidente, eu quero completar um pouco o que o presidente há pouco citou. Tanto a gente trabalhou em conjunto que eu já tinha separado o mesmo assunto, tá? Que é o que eu abordei antes. Não concordo que tu disseste que esse, a forma de apreciar uma residência seja relativa. Tá? Não, não pode ser, tanto que a gente solicitou que ela seja analisada de uma forma que venha da NBR. Eu vou citar o número aqui que eu já pesquisei. É 127.21, tá? 12.721 de 2006. Né? É o que o Sinduscom utiliza. Vou esclarecer aqui para todos que a residência unifamiliar, tá? Eu vou citar unifamiliar, que é o nosso grande, é o que mais se usa aqui no município. Unifamiliar é a casa sozinha. Residência unifamiliar padrão baixo, que é o município, estou dizendo o simples. É uma casa de em torno de 60 metros quadrados, que contém um pavimento, dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. Grande parte de nossas casas são dessa forma, ou seja, que existe o redutor, inclusive. Residência unifamiliar padrão normal, em torno de 100 metros quadrados, pouco mais, pouco menos, tá? Sendo um pavimento também, três dormitórios, sendo uma suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda, abrigo para automóvel. Então, o padrão alto, em torno de 200, um pouco mais, né, ali, digo um pouco mais, a partir dali, né? Quatro dormitórios, sendo uma suíte com banheiro e closet, outro banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda, abrigo para automóvel. Então, o padrão alto já é uma casa bem, bem completa. Tá? Isso é importante, acho que todos nós saberem, e a Secretaria da Fazenda também saber, porque está lá em lei explícito. Então, não é algo relativo.
Não, mas... eu concordo, só que tem situações que dá dúvida, sim, sabe? Tem situações que realmente dão dúvidas. Será que é aqui ou aqui? Mas a maioria se enquadra nisso. Nesse...
Acredito que sim. Tanto sim. Que eu disse, eu não recebi esse tipo de reclamação, mas vi de terceiros. Sim. Muito obrigado.
Ligeirinho esse lado, mais alguma observação? Colega Luiz Egon Kremer, Schitz, Josiane. Bom, então acredito que damos por encerada a participação. Pô, do
agradeço
secretário.
Agradeço o espaço, se sempre à disposição. Tá, e qualquer coisa, durante a semana estamos aqui, sempre à disposição dos vereadores, população.
Acho que a gente já viu a tua vontade em querer ajudar, tanto que é a segunda vez nessa legislatura que te faz presente a partir das nossas convocações. Né? E essa conversa acabou, esse diálogo acabou demorando um pouco mais do que o tempo regimental, mas eu acho que é um assunto interessante e aos que estão presentes, acho que... Certo. Tem bastante informação que veio a partir dessa conversa. Então, Jonatas, obrigado.
De nada.
E pode continuar acompanhando os trabalhos.